que tem aí no teu Instagram, Luciana?
A gente não vai dar oi? De novo, assim, Rafael? Sem dar oi?
Ah, Lu, desencana nesse negócio de dar oi pro pessoal. Me diga o que tem no teu Instagram.
Ah, vamos lá. Eu abri uma caixinha, nem lembro que dia que foi, pedindo pra audiência ajudar a gente com temas. Querem que a gente fale sobre a equipe, cultura do dia a dia.
Legal.
Escritório digital é uma ótima opção, mas para clientes que têm uma certa afinidade com a tecnologia. Como conseguir clientes de maior idade do interior, renda mais humilde? Pois a maioria não tem a tecnologia ou facilidade para mexer nela.
Olha que interessante. Essa daí tá demais. Eu adorei essa daí. Nem leia mais. Essa daí eu adorei essa.
Não, mas tem umas ótimas aqui.
Tá bom, então continua. Mas porque essa daí tá muito boa, Lu.
Você gosta muito dela porque a maioria dos clientes lá do escritório são assim, né? Formas de remuneração dos colaboradores. Atendentes, advogados. Quero chegar no meu porquê de forma mais clara. Me ajuda. Vamos te ajudar, sim. Não sei se hoje, mas vamos sim.
Eu também tô querendo chegar no meu porquê. Gente, esse negócio é tão difícil.
Né?
Não é uma coisa fácil. Ai, de repente eu vou sentar lá, vou fazer um exercício de 15 minutos e meu porquê tá desenhado e minha vida tá definida. É incerto e ele tá sempre mudando.
É isso que eu ia dizer. Porque eu acho que o porquê, ele não é estático, né? E talvez seja por isso que as pessoas não conseguem fazer o porquê. Porque elas querem chegar no porquê perfeito e ele não existe, porque ele está sempre sendo adaptado, ele está sempre sendo modificado. Então, você sabe qual que é o seu porquê. Não vou falar seu nome aqui, mas você sabe qual que é o seu porquê. Você só está com medo dele não ser bom, mas não existe isso. Porque é o porquê, ele não é bom, nem ruim. Não, tem alguns porquês que são ruins, né?
Tem alguns porquês que são ruins. Tem umas pessoas que, meu Deus, eles querem umas coisas. Eu olho aquilo e penso, Jesus amado. Muda a tua vida, homem.
Mas o dela não é, porque eu conheço ela. Ela é uma seguidora bem antiga, fala sempre comigo.
Eu confio em você, você tá me dizendo.
Outra aqui, delegando com eficiência. Delegar também é um tema bem interessante de falar. Bastante gente tem. E quanto e como investir no treinamento da equipe.
Tá bom, você falou tudo isso e eu volto para aquela primeira que eu falei que valia a pena. O restante é bom, faz sentido, mas aquela outra me chamou atenção. A pessoa escreveu com carinho.
Olha.
E daí quando a pessoa fala, ai, porque como que eu faço um escritório digital? Porque eu tenho clientes que não estão acostumados com tecnologia. E daí isso não vai dar certo. E sabe o que que é? É que quando eu ouço isso, eu vejo duas crenças limitantes ali. A primeira é que você parte da crença de que as pessoas são limitadas tecnologicamente e isso faz você não se desenvolver tecnologicamente porque as pessoas não estão adaptadas ainda a essa tecnologia. Então, por que que eu preciso me desenvolver tecnologicamente? Então, acaba virando uma desculpa, sabe? Para você deixar de evoluir, deixar de crescer, se deixar de desenvolver. E a segunda é que as pessoas estão cada vez mais conectadas, cada vez mais utilizando a tecnologia. Poxa, eu sou sócio de um escritório de advocacia que atende previdenciário, que se a gente pegar todos os tipos de escritórios de advocacia, previdenciário provavelmente lida com a população mais arcaica dentro da população brasileira. Então é a população que está menos adepta tecnologicamente e é a população com mais idade. Então se a gente pega uma curva de adoção tecnológica, essas pessoas com mais idade estão lá, perto de se aposentar, são as pessoas que provavelmente vão utilizar menos tecnologia. E mesmo essas pessoas estão com necessidade de fazer uma contratação pela internet, estão com necessidade, às vezes, talvez não contratar, tá? Não efetivar esse contrato, mas pelo menos achar referências pela internet. Isso está cada vez mais normal. Ah, Rafael, mas meu cliente não usa internet. Provavelmente ele usa o WhatsApp. Ali 90% da população brasileira utiliza o WhatsApp. E o WhatsApp é a internet, gente. Não sei se você sabe como funciona o WhatsApp, mas o WhatsApp funciona no meio digital. E se ele recebe referências, e se ele recebe links, se ele recebe vídeos no YouTube, se ele recebe indicações pelo WhatsApp, teu cliente é um cliente digital. Você já pensou nisso? 90% da população brasileira dos clientes são digitais hoje.
E tem mais um ponto, sabe, Rafa? Tá tendo uma confusão gigante em que é escritório digital. Eu tô vendo cada um trazendo o seu conceito, seu entendimento sobre isso. A gente não tem um padrão sobre esse conceito. E eu vou dizer o que eu acho que é escritório digital. O que é escritório digital para mim? Escritório digital não é você atender online, não é você atender à distância, mas é você trazer especialmente inovação para dentro da tua forma, para o teu modelo de negócio. Então, escritório digital não é sinônimo de tecnologia. Não é você atender por videoconferência, não é você fechar contrato automaticamente, não é isso que é escritório digital. Escritório digital é você facilitar o teu modelo de negócio pela inovação e, às vezes, pela tecnologia. Então, nesse caso, se é uma população que não tem acesso à internet, que não tem acesso a essa tecnologia, não consegue entrar num site, não consegue entender, não tem confiança, existem outras formas de você ir atrás de fechar esse contrato que não assim. Por exemplo, você pode ir até essa pessoa, só que utilizando o digital como uma ferramenta para te ajudar. Você vai até a residência dessa pessoa e você tem um tablet onde você já faz ela assinar o contrato na hora, onde você explica tudo para ela e você tem o seu escritório móvel. Através do quê? Através da tecnologia, através da inovação. Então, tem várias formas de você fazer. A gente não pode ficar bitolado achando que o escritório digital é você ser um ingresso de advocacia. É você fazer os fechamentos todos de forma online. Você fazer os teus fechamentos, os teus contatos pelo WhatsApp, os teus contatos por e-mail. Não é isso. Isso não é escritório digital para mim. Isso é uma forma de atendimento. Escritório digital é muito mais um modelo de negócios, um modelo inovador, onde você consiga criar a sua forma, onde você consiga criar o seu modelo, sem ficar tentando copiar, sem ficar tentando fazer o que os outros estão fazendo, e se encontrando o que vai funcionar para você e para o seu cliente.
Você sabe uma coisa que, assim, quando as pessoas pensam, ah, é dessa limitação digital, e daí meu cliente não está digital... Algo que eu penso muito e que funciona muito e que pouquíssima gente fala por aí. Então, se você está ouvindo esse podcast, essa é a hora de você parar, de você anotar alguma coisa. Se vale a pena anotar alguma coisa nesse podcast inteiro. Eu nem sei o que a gente vai falar para frente, mas isso daqui vale a pena anotar. As pessoas hoje, elas se comunicam por WhatsApp. E parece que os advogados esquecem do poder dessa comunicação. Gente, você pode chegar em populações menos adeptas tecnologicamente compartilhando um vídeo que você fez no YouTube com os clientes que já são seus e falando, olha, eu fiz esse vídeo sobre tal matéria. Se você tiver alguém que faça sentido ver esse vídeo, manda para ela. Faz um favor para mim ou faz um favor para essa pessoa. Manda esse vídeo. Você faz uma comunicação um a um com a tua rede de contato já existente. Usa o conteúdo que você colocou na internet, seja num podcast, um blog ou um YouTube, e pede ativamente a disseminação um a um. A pessoa que está do outro lado, que vai receber esse conteúdo intermediado, pode ser que ela não, realmente, ela não tenha o costume de entrar no YouTube procurar vídeos. Ela não tenha o costume de entrar no Google procurar os assuntos. Ela não tenha o costume de ouvir o podcast. Mas ela recebeu uma indicação personalizada de alguém conhecido, falando, olha, meu advogado fez esse conteúdo aqui sobre aposentadoria por invalidez. Dá uma olhadinha. E ela vai consumir aquilo. E daí você sabe, se você está no WhatsApp, você clica no YouTube, abre ali no WhatsApp mesmo. Ou às vezes abre um pop-up, depende do seu celular. Mas a pessoa nem precisa consumir o YouTube, usar o YouTube, consumir sites, usar blog, consumir redes sociais, usar redes sociais para conseguir chegar nesses conteúdos. Se você faz uma disseminação um a um, se você faz uma escalabilidade, se você procura disseminar o que você está fazendo com a tua rede próxima, isso vai permear nas redes de contatos dessas pessoas e você vai ter resultado. Dificilmente você conseguiria algo assim simplesmente falando para o teu cliente, para a tua rede de contatos, olha, se aparecer alguém, me indica. Você vai ter uma outra indicação, mas você ter esse poder de levar teu conteúdo adiante, no um a um, é muito gigantesco. E você só consegue esse poder quando você está no digital, ou se você estiver numa rádio ou num programa de TV. Mas, sendo bem sincero, o que é mais fácil? É um advogado conseguir ter um programa de rádio e de forma indireta depois ele acaba tendo cliente, conseguir ter um programa de TV e de forma indireta ele vai ter cliente de alguma forma, ou ele conseguir produzir um conteúdo hoje na internet e passar no um a um para a rede de contato mais próxima. Então, existem outras maneiras? Existe, mas a maneira mais fácil hoje é você conseguir passar esse conteúdo de forma digital e conseguir trazer clientes de forma digital. Não significa que a forma analógica está morta, não significa que uma indicação um a um sem conteúdo está morta, mas significa que existem níveis de facilidade e níveis de propensão de aquisição de cliente em canais diferentes de comunicação. E se você não está no digital, provavelmente você está no lugar mais difícil de conseguir clientes hoje.
E sabe que você está falando isso tudo? E eu lembrei, hoje pela manhã, uma das mentoradas nossas veio contar o que está acontecendo com ela lá. Ela lançou o site dela, começou a fazer publicação no blog e ela está seguindo certinho o que a gente manda, tanto na mentoria quanto no ADZ. E ela já tem 7 posts publicados e agora ela começou com o checklist de distribuição de conteúdo. E a primeira etapa do checklist é você distribuir esse conteúdo no 1-a-1. E olha que genial, ela tá fazendo isso há uma semana, tá? Então faz uma semana que ela começou a divulgar isso pelo WhatsApp para as pessoas que ela conhece, para a rede de contatos dela. Primeiro para a rede de contatos próximo e depois vai ampliando essa rede. Ela tinha, na sexta-feira passada, 4 visitantes únicos no site. Porque era um site recém-lançado, a gente já falou algumas vezes aqui para vocês, mas o conteúdo em blog, ele é um marketing que demora mais para dar essa atração. Então, por isso que tem o checklist que ajuda nessa atração. E ela, aplicando esse checklist, hoje, então lembra, ela tinha 4. Hoje, ela está com 112 visitantes únicos. Só fazendo o quê? Enviando os posts dela para a rede de contato dela próxima. São 112 pessoas que já conheciam ela, mas que não sabiam exatamente qual que era a área que ela estava atuando, não sabiam exatamente qual cliente que ela está atendendo agora. Pense à disposição dessas pessoas de indicarem ela, porque são pessoas que a conhecem, são amigos, são familiares. Então, se qualquer pessoa, essa advogada, ela atende professores, atende servidores públicos, se alguém conhecer o cliente dela, vai com toda certeza indicar. Então, são 112, só que mais, na verdade, possíveis clientes. Porque 112 pessoas que podem indicar ela. E as pessoas têm esquecido dessas possibilidades. As pessoas, elas estão começando a achar que o digital é você fazer um Instagram, que o digital é você fazer ads.
Pera, Lu. Você acha que o pessoal acha que fazer digital, ter escritório digital é ter Instagram?
As pessoas têm achado. É ter Instagram e ter site.
Gente, olha, se a Lu tá falando, provavelmente ela tá certa, porque a Lu normalmente está certa em tudo que ela diz nessa vida. Eu já aprendi isso.
Ainda bem que isso está gravado, Brasil. Ainda bem que isso está gravado. Ai,
mas
por favor,
se você tá
Gustavo,
aí, se você
não,
acha que você
deixa
abriu.
Eu falar com o Gustavo. Mas... Gustavo, passe. Pelo amor de Deus, nos ajude. Pega esse recorte e deixa pra mim. Disponibiliza só pra mim, que eu vou precisar usar isso com toda certeza. E eu, sério, gente, por favor, vamos dar uma salva de palmas para o Rafael. Obrigada, Rafael.
Luciana, não exagera, tá? Luciana, a gente fala uma verdade e dela já vem querer usar essa verdade pro resto da vida. Tudo bem, sim, você normalmente está certo. 99,9% das vezes você está certo. E quando eu digo que você está errado, passa um mês, passa alguns dias e eu descubro que você estava certo. Eu fico de cara com isso. Eu penso, meu Deus do céu, como que essa menina acerta tanto? E se ela está falando que... O pessoal acha que montar um Instagram e ter um escritório digital, provavelmente já tá certo. Provavelmente o pessoal acha isso mesmo, não duvido. E se você tá achando isso, gente, você não podia estar mais errado nessa vida. Montar um Instagram pode ser uma coisa muito legal, mas não é você ter um escritório digital, não tem nada a ver com o escritório digital. E talvez seja até um dos motivos daquela pergunta, ah, mas será que a pessoa que não tem renda, será que a pessoa em meios rurais, será que a pessoa não sei o quê, mais idade, não vai acessar? Não vai acessar teu Instagram mesmo. Então, se você acha que o escritório digital é ter Instagram, você tá certo. Porque, realmente, essa pessoa provavelmente não vai acessar o Instagram procurando um advogado. Mas não tem nada a ver com isso, você ter um escritório digital. Ter um escritório digital tem a ver com o que a Luciana falou, e vamos retomar aqui, porque é muito importante. Tem a ver com você usar a inovação disponível para você melhorar a tua advocacia. E essa inovação disponível pode ser o WhatsApp, pode ser você se comunicar melhor. A ferramenta escolhida pode ser o WhatsApp, pode ser você se comunicar melhor, passar feedbacks mais constantes, de maneira mais clara para o teu cliente via WhatsApp. E se você fizer isso de uma forma que atenda a experiência do cliente, que você melhore a experiência dele, que ele fique mais satisfeito, que você entregue uma informação de qualidade, você vai ser um escritório muito mais digital do que alguém que está usando o Instagram. Porque mesmo se você não tiver rede social nenhuma, se você não tiver canal no YouTube, se você não tiver blog, se você não tiver podcast, porque você está cumprindo a finalidade do teu escritório de uma forma mais eficiente. Que é o quê? Que é atender o direito do teu cliente. Se você passa informação pelo WhatsApp de maneira eficiente e periódica, você é um escritório muito mais digital do que um escritório que tem um Instagram e que tem lá 10 mil seguidores, tá bom? Um escritório com 10 mil seguidores não fica que ele é digital, não. Tem escritórios com 10 mil seguidores, 20 mil seguidores que são péssimos em experiência do cliente. E se a experiência do cliente não está em primeiro lugar, se você não está movendo as engrenagens do teu escritório de advocacia para melhorar a experiência do cliente, esquece, ai, tenho que virar um escritório digital. Não é isso. Então, as pessoas começam a falar de escritório digital e começam a deturpar o que significa você ter um escritório. Começam a ficar algo fantasioso, não, porque isso é ou isso não é escritório digital. E eu e a Lu, a gente tava até conversando hoje pela manhã e, meu Deus, eu e a Lu, a gente conversa muito sobre muita coisa. Sempre que eu falo que eu e a Lu, a gente tava conversando, é verdade. A gente tava conversando mesmo. Que, de verdade, não importa se você é um escritório digital ou não. Não importa essa categorização. O que realmente importa é você está trabalhando em prol da experiência do cliente, você está com todas as forças do seu escritório, não só você. Então, e se é só você, volte alguns episódios nesse podcast e entenda que não pode ser só você desenvolvendo teu escritório, tá? É, você e teu escritório estão...
Não, mas se ele for sozinho, é só ele mesmo.
Só se você for sozinho. Se você for sozinho, procure não ser sozinho, porque isso vai ser ruim pro teu futuro.
Por quê? Não, pode ser sozinho sim, explica. Não, me conta, que agora eu fiquei
sozinho,
curiosa.
Quando eu digo sozinho, sozinho, é só uma pessoa no escritório. Assim, você expandir um pouquinho, contratar ou ter terceiros, parceiros. Porque se você for sozinho, sozinho, um dia você não vai conseguir se aposentar. Um dia você não vai conseguir tirar férias. Se você ficar doente, teu escritório vai à falência.
Mas você vai causar uma pressão agora aqui na audiência, gente. Tá, porque muitos estão sozinhos. Mas você não precisa...
Tá tudo bem estar sozinho temporariamente, mas se você continuar isso de forma eterna, você vai estar ferrado.
Isso, você tem que trabalhar pensando que você é uma empresa e que você não é o fulano advogado. É, se você for o fulano advogado para sempre, realmente você tá fadado a morrer na praia. Porque você precisa ter essa plena percepção de que você é uma empresa. Você não é o fulano advogado, a fulana advogada. Você é realmente uma empresa, e uma empresa, no início, pode ser só você, mas você tem que, aos pouquinhos, pensando nessa ampliação.
Sacanagem, Luciana. Sacanagem isso. Eu tava numa linha de raciocínio, agora eu nem sei mais o que eu tava pensando.
Desculpa.
Mas eu te amo.
Tá bom. Mas você tava falando sobre a questão do Instagram, e o que acontece também? As pessoas não é, elas acham que tem que criar um Instagram ou um Facebook, fazer ads. Então, esse é o primeiro passo do escritório digital que eu tenho visto as pessoas trazendo. Então, primeiro faz lá o marketing todo dela, vai ser Instagram, Facebook e ads. O segundo passo que elas querem é automatizar toda a parte de comunicação inicial com o cliente e vendas. Então, o que, que eu percebo? A maioria dos advogados não é ensinado a vender. E muito pelo contrário, a faculdade de direito ainda tende a dizer que é errado vender, que é feio vender. E não é, gente, não é. Todo mundo vende, tá? A gente vende tudo, a gente tá aqui vendendo pra vocês. Talvez vocês não percebam, espero que não, que daqui significa que o marketing tá funcionando super bem. Mas todo mundo é vendedor, todo mundo tá sempre vendendo. E aí o que eu vejo? Que as pessoas estão vendo a possibilidade do escritório digital como um substituto para ela ter que fazer essa parte que ela não quer fazer. E não vai dar certo. Também não é isso que é escritório digital. Você automatizar o teu processo de venda, você ter um formulário que a pessoa preenche e no final pague a consulta sem você não falar com ela, não é isso que é escritório digital. E essa não é a melhor forma de você fazer. Depende muito do teu escritório, claro que sim. No Engrácio, por muito tempo, a gente já falou isso, por muito tempo teve que ser assim, mas porque a gente tinha muita demanda no site, então a gente precisava fazer um filtro, não tinha como fazer isso manualmente, e a concorrência era muito pequena, e hoje esse cenário já não é mais o mesmo, o cenário já tá diferente, né, Rafael?
Então, ser digital, e sei lá qual que é o tema exatamente que a gente tá agora, mas...
Tá falando de pessoas que não têm, pessoas de classes mais humildes, ou pessoas mais velhas que não têm acesso à tecnologia, e por isso o escritório digital não as atenderia.
Entendi. E daí a gente tá discutindo por que que o digital... Então, talvez isso seja só uma interpretação do que é digital. Então, talvez o problema dessa frase seja só a gente interpretar o que que é ser digital. O ser digital não é, então, de forma bem clara, bem direta, não é você tirar o contato humano da jogada. Então tem gente, então ser digital é colocar um site e a pessoa ir lá, fechar contrato e tal. Não, não é. Na verdade, é você ser mais humano ainda. É você entender que você precisa estar próximo do teu cliente. Não é nenhum diferencial. Gente, ou se é um diferencial horrível. Você não conversar com as pessoas, não vender para as pessoas, não entrar em contato, não se interessar por elas.
Isso é péssimo em vários sentidos, né, Rafael? Porque quanto mais distante você tiver do cliente, menos você está atendendo ele, menos você está descobrindo quais são as dores dele, e você vai desconectando, você começa a ser um fazedor de processos e não um advogado. Para com isso, gente, não é isso não. O digital, ele tem que te ajudar a ficar mais próximo do cliente, não o contrário.
Então, a automação, quando é que muita gente vem e pensa, ah, mas é que tem automação, tem robôs de processos. Essa automação, ela vem em substituição de trabalho meramente operacional, tá? E tudo bem, essas automações, elas são muito boas. Essa inteligência artificial, ela está cada vez melhor. E ela consegue trabalhar com trabalhos, realizar trabalhos operacionais de maior complexidade com o passar do tempo. Mas ela não elimina a necessidade de contato humano da relação. Principalmente num lugar que, na maior parte dos casos, tem uma pessoalidade necessária tão grande, porque ser advogado não é você analisar se a pessoa tem aquele direito, é você entender qual que é o contexto da vida da pessoa, qual que é o contexto da empresa daquela pessoa e entender a melhor solução conforme o contexto, não é só conforme o direito. Então é mistura, você sabe, se você está advogando, você sabe que você, independente da área que você tiver, algumas mais, outras menos, mas você tem um nível de psicólogo aí. E esse psicólogo é um nível de você ter a necessidade de entender quais são as necessidades do humano do cliente que você está atendendo. Não só quais são as necessidades jurídicas do cliente que você está atendendo. Então, se você, em algum momento, está achando que ser digital é você se livrar desse contato humano, você está com uma mentalidade muito ruim. Porque na tentativa de se livrar do contato humano, e é o que a gente vê de forma bem disseminada nos escritórios, os escritórios que tentam se livrar do contato humano, sabe do que eles se livram? Dos clientes. E um escritório sem clientes. E um escritório sem clientes. Não é tão legal assim. Ai, não tem problema nenhum.
Você pode
não tem
ter
lucro nenhum.
A automação mais incrível do mundo aí no teu escritório. Se você não tiver clientes, meu amigo, não adiantou de nada. E sabe,
isso é
Rafa,
muito legal,
uma coisa que eu tô lembrando? Ontem, quando a gente foi dormir. Antes de dormir, eu tava conversando com uma amiga. Ela tava pesquisando sobre escritório digital. Ela tá escrevendo um post e ela queria começar o post falando sobre isso, ela começou a pesquisar na internet o que estão falando sobre isso. E, gente do céu, sério, a gente até, sei lá, a gente começou até a dar umas risadas, porque tá tendo tanta confusão, tanta gente tentando conceituar. A gente viu sobre escritório digital, escritório online, escritório virtual, escritório web service, sei lá o que mais. E, gente, de verdade, eu não tenho um conceito sobre escritório digital, porque eu nem quero entrar nesse mérito, porque vai ser uma briga totalmente desnecessária, né, Rafa? Porque pouco importa se você é um escritório digital, se você é um escritório virtual, se você é um escritório sei lá o quê. O que importa é isso, você usar o que você tem disponível hoje, você usar a tecnologia, você usar a inovação, você usar o conhecimento que tem hoje. O escritório digital também está muito relacionado a isso. Você é a fase onde as pessoas têm mais acesso à informação da história. Nunca houve tanto acesso à informação como hoje. Esses dias eu respondi uma caixinha, até não era para parecer grossa, mas talvez tenha parecido, que a pessoa perguntou:
nossa,
como
Luciana,
que eu faço?
Grossa.
O que que era? Como que eu aprendo sozinha alguma coisa? Não lembro. E eu só botei.
Era de SEO, lembrei.
Como eu aprendo sozinha técnica de SEO? E aí eu coloquei a logozinha do Google. Porque é isso, gente. Pesquisa no Google, você vai achar tudo lá. Claro que quando você compra um curso, quando você compra uma mentoria, a coisa já vem desenhada para você, já vem mais facilitada, já vem ali um passo a passo, um negócio que te facilita. Mas se você quiser ir para o Google e aprender tudo sozinho, você aprende. Como que o Rafa lá, quando começou a fazer blog no Ingrácio, fez? Ele foi para o Google. Depois que você comprou um curso, né, Rafa? Então,
foi,
o começo
foi
ali no Google. Então, é isso, sabe, gente? É você entender que para de tentar se classificar, para de tentar entrar numa caixinha. A gente tem que parar com isso para que a gente possa inovar, para que a gente possa fazer modelos novos de negócio. Não precisa ser igual ao vizinho, nem deve ser igual ao vizinho, porque é você com o seu cliente, tem que ser o que funciona para você.
Então, de verdade, não faz a menor diferença se você é um escritório digital, se você se intitula um escritório digital, um escritório virtual, um escritório online, um escritório, sei lá, Figma, Sigma Beta. Tanto faz,
sabe? Vamos inventar
sabe?
Um outro nome? Sei lá, vamos inventar um outro nome.
É, eu não sei. Esse escritório, sei lá.
Do milênio.
Escritório Beltrânico, tá? Não importa o nome que você dá pra categoria de escritório que você
eu
tem.
Eu acho que esse é bom, Rafa. Tá. Vamos começar a falar que a gente ensina como ter um escritório de advocacia beltrânico.
Ter um escritório beltrânico aqui. E, na verdade, quando você tenta colocar isso, você ai, mas, poxa, como é que eu faço pro meu escritório ser digital e atender pessoas de alta idade, de baixa renda. Cara, não importa. Por que você está querendo ser digital para atender pessoas de baixa renda e de alta idade? Você tem que pensar, como é que eu posso usar as ferramentas que eu tenho hoje, o conhecimento que eu tenho hoje, para atender e prospectar da melhor forma possível pessoas de alta idade e baixa renda. O digital nessa equação, e quando você coloca o digital nessa equação, você está complicando de maneira desnecessária e começando a tentar usar e imaginar artifícios que você não precisa. Você está só adicionando complexidade na equação. Então, para a maior parte dos casos, simplesmente tire a palavra digital e pense na finalidade que você realmente quer. Porque a finalidade não é ser um escritório digital. Não pode ser. Porque um escritório digital não, ele é vazio em significado. Ele é vazio em significado do que é ser um escritório. A tua finalidade tem que ser: como é que eu atendo o meu cliente da melhor forma possível? Como é que eu prospecto o meu cliente da melhor forma possível? Como é que eu uso as ferramentas que estão disponíveis da melhor forma possível para esse atendimento? E é isso que você tem que se focar. Não é tipo, ai, como é que eu sou digital para não sei o quê? Não, ser digital, independente do que digital signifique, é simplesmente um meio para você cumprir teu propósito. Mas se você foca no meio, você deixa de cumprir o propósito do teu escritório. Você tem que focar no propósito, entender quais ferramentas disponíveis você tem e o que você pode fazer nesse momento para atingir da melhor forma possível o teu propósito. Então, de verdade, quer simplificar a tua vida? Simplesmente abandone a categorização de escritório digital e passe a utilizar a partir de hoje a categorização de escritório beltrânico. Não, não, gente. Simplesmente
Rafael,
abandone, pare de pensar nisso.
Rafael, eu fiquei até quietinha aqui. Eu acho que se só essa tua última parte aí toda, esse teu último discurso, nem sei como é que eu chamo, essa tua última aula, só isso aí já valeu o podcast. Eu acho que não precisaria todo o resto, nem todo que a gente vai falar pra frente, a gente poderia parar, sair daqui agora e tomar café, porque...
Então, se você ouviu até agora o podcast, saiba que os últimos X minutos que você ouviu foram totalmente desperdiçados, que você precisaria ouvir só 50 segundos.
É então... mentira, gente. Não. Foi todo o restante. Depois que eu falei, eu pensei isso. Eu falei, meu Deus do céu, agora o pessoal vai achar que a gente fez eles perderem tempo. Mas o que eu quis dizer, Rafael, é que foi sensacional isso aí que você explicou.
Ai, que bom.
Obrigado. Adorei, adorei, adorei. É exatamente isso, gente. Não se percam na finalidade do teu escritório. Se o teu cliente tem dificuldade, não consegue entrar no teu site, não consegue responder um formulário, não consegue mexer no WhatsApp, não faça isso. Encontre outra forma. Encontre uma forma que ele consiga. Encontre uma forma que facilite para ele. Ah, mas eu não quero. Então troca de cliente. Não é esse teu cliente, entendeu? Se você quer
Boa.
Fazer dessa forma e o teu cliente Boa. Não consegue e você não quer mudar a tua forma de fazer, você tá com o cliente errado, você tem que demitir esse cliente. Volta uns episódios aí atrás, a gente falou sobre isso. Pare, sabe, de tentar se botar em caixinha, gente. Para com isso. Mas eu gostei, a caixinha de escritório beltrânico eu achei legal. Vamos começar a usar esse termo, que daí a gente não fica discutindo e debatendo com esse povo que está tentando
inútil,
conceituar,
né?
O que, que é digital, o que, que é virtual, o que, que é online, o que, que é web service, o que mais que tem, sei
pessoa
lá, nem
complica,
lembro.
Não precisa complicar, a pessoa tá, daí fica tão focado em colocar essas categorias que esquece de advogar. Começa, advoga mais, gente,
isso,
foque mais na tua
isso
advocacia.
Isso traz um peso totalmente desnecessário, gente. Lembre aqui comigo, tem que ser leve. Se você está patinando aí, ah, eu quero ser digital e não sei como, eu quero... Pare, pare, pare de tentar dizer que você é digital. Eu vejo muita gente dizendo que é escritório digital e nem parou para refletir sobre isso. Pare com isso, você tem que ser um escritório que tem uma finalidade, que tem um porquê específico. Você tem que resolver o problema de alguém. Quem que é esse alguém? Como que você resolve esse problema? E utilize a tecnologia, utilize a inovação, utilize a enxurrada de informação que a gente tem hoje em dia na internet para atingir esse propósito de uma forma mais fácil. Não importa se você se considera digital, virtual, sabe Deus o quê. Encontra a tua forma de se chamar. A gente está dizendo aqui beltrânico, se você quer ser o fulânico.
Agora sim. Eu imagino que todo mundo, obviamente, né, depois de ouvir esse podcast maravilhoso, vai lá no Instagram do escritório e vai tirar escritório digital e vai colocar escritório beltrânico. Escritório 100% beltrânico.
Isso... Ou posta lá, gente, na rede social, marca a gente, @lubeltrão.l, rafa.beltrão.l e marca lá, hashtag escritório beltrânico. Vai ficar grande, então hashtag beltrânico. Marca lá a gente, que a gente sabe que você chegou até aqui e que você tá acompanhando a gente, tá entendendo e tá concordando. Porque tem que concordar, gente, é isso aí. Pare de tentar se categorizar e encontre a sua forma de fazer. A gente te ajuda nisso. A encontrar a sua forma. E o primeiro passo é você parar de tentar se definir, tentar se encaixar numa caixinha.
É isso, gente.
É isso, né?
Nossa, adorei essa conversa, Lu.
Legal. Obrigada, Rafael.
Abração. Se você tá aí lavando louça, fazendo academia, tá fazendo o que você estiver fazendo aí, dirigindo, não esquece
A pessoa tá indo lá pro Instagram mudar... O escritório digital.
É verdade. Se você tá indo lá pro teu Instagram mudar tua categoria de escritório digital, não esquece de se inscrever aqui. Se você estiver no Spotify, na Apple Podcast, eu não sei nem como que chama os lugares. Mas se inscreve. Isso é bem relevante pra gente. Isso motiva a gente a continuar produzindo podcast, trazer conteúdo de qualidade, trazer essa energia, essa vibração, pra realmente poder fazer uma advocacia diferente, uma advocacia nova, mais leve, mais lucrativa.
Indica para os seus amigos ouvirem a gente também. Indica para todo mundo. Que quanto mais gente estiver nos ouvindo, mais a gente se motiva a continuar fazendo podcast, trazendo informação, trazendo essas reflexões. Então, a gente sempre fala que está sendo uma delícia fazer esses podcasts, e tá mesmo. E é uma delícia também quando vocês trazem para a gente como que está sendo, como que está impactando. Então, vai lá no nosso Instagram, conversa com a gente, que a gente gosta muito dessa troca. Beijos, abraços, fiquem bem.
Beijo.
Uma produção Voz e Conteúdo.